Vamos ao Salmo 63, Salmo de Davi. Salmo 63. Vou ler até o versículo 8. Vocês podem ver aqui na introdução, quando diz Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Essa parte aqui não é um título do tradutor. Isso faz parte do Salmo. Ok? Isso é inerente ao pedaço da Bíblia que está aqui. Quando eu digo pedaço, deixa eu dizer de outra forma. Os títulos, por exemplo, na minha Bíblia aqui, na minha versão, tem Buscando a Deus. Aí Salmo 64. Proteção contra os inimigos. Esses títulos aqui não são Bíblia, não fazem parte da Bíblia. Foram os tradutores que colocaram para dar uma orientação. Mas esses comentários embaixo, e que indica, como aqui o Salmo de Davi, quando no deserto de Judá, isso é inerente ao próprio Salmo. Então não é uma opinião, é fato. O que é opinião dos estudiosos e tal é, em que ocasião da vida ele fez isto? Quando é que ele estava no deserto de Judá? Em que circunstância? Eles estudam a vida de Davi, examinam aí, dão uma opinião quando é que foi isto. Mas que ele estava no deserto de Judá, quando escreveu esse salmo, estava. Que não é opinião. A maioria acha que foi naquela época que ele estava fugindo do filho Absalão, que deu um golpe de Estado. E antes do filho chegar em Jerusalém, Davi fugiu, esvaziou a cidade, esvaziou a corte, tirou toda a sua corte da cidade. A cidade ficou lá, mas sem o rei e todos os seus ajudantes e tal. É uma história interessantíssima, muito sofrida na vida de Davi. Aí Absalão entrou mesmo na cidade, a história é muito interessante, triste, rica, bela, como muitas histórias da Bíblia. Então, tudo indica que é quando ele estava fugindo de Absalão, do seu filho. Inclusive, quando fala da própria fuga, diz que ele passou a noite no deserto. E literalmente, não vou ler, mas está lá em 2 Samuel 15, 23 e 28. E isso é o que mais tem levado os estudiosos a acharem que a ocasião era esta. O título é Banquete Espiritual no Deserto. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome, levanto as mãos. Como de banha de gordura farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios, a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito, durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Eu quero explorar até aí hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, um salmo tão bonito do Teu servo que estava sofrendo tanto ali. Que seja uma grande lição para nós o estudo deste salmo hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obviamente, o pior sofrimento de Davi, se realmente a ocasião foi aquela, como já comentei, era a traição do seu filho. Então, ele devia estar sendo uma dor muito, muito intensa, intimamente. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. É comum nós imaginarmos uma cena no deserto de alguém desesperadamente buscando água. Quando falamos de alguém no deserto, pensamos logo num sol inclemente, falta de sombra e muita sede, mais do que fome, a ideia de sede, porque realmente é a primeira necessidade. Então a passagem é visivelmente poética. O deserto inspirou Davi a buscar Deus com muita sede. Ele já estava arrasado pela própria atitude do filho, pela vergonha que estava passando perante o seu reino inteiro, pelo vexame, pela humilhação, pela incerteza do que viria, pela possibilidade do filho dele morrer numa batalha, parênteses, que foi exatamente o que aconteceu logo depois. Então ele estava realmente precisando muito de Deus ali, muito sofrido, querendo ajuda espiritual. Não consta que ele estivesse com sede física, o rei ali estava devidamente suprido, inclusive pessoas da região vieram oferecer comida, não só para o rei, mas todos os acompanhantes, toda a corte dele, numerosa. Mas a sede dele aqui é espiritual, e ele mostra que todo o ser dele, alma e corpo, precisavam de Deus. Estava num deserto espiritual, com muita consciência de que quem poderia suprir aquela sede era só Deus. Eu pergunto a você, o que você definiria como deserto? Deserto, ideia de poucos recursos, até mesmo o mais importante para a sobrevivência humana, água, comida, sombra. O que é o seu deserto? Uma situação muito desagradável, difícil, que gera sede, não só física, aliás, nem estou falando da física. Pastor, liseira. Ih, liseira, me tira do sério, minha vida fica um inferno sem dinheiro, sem poder pagar minhas contas. Pastor, é solidão. Quer me ver triste, triste, sem graça na vida, é solidão, sem ter alguém por perto, um amigo, um parente, uma coisa, é ruim demais. Pastor, pois eu posso estar sem dinheiro, sozinho em casa, mas dor me tira realmente também a paz. Fico numa inquietude. Ninguém gosta de dor, mas tem pessoas que suportam melhor. Eu não aguento dor de jeito nenhum, é o que realmente mais me maltrata. Seria interessante, vou pensar, se nesta lista que você faria do que é deserto para você, se estaria ali, quando eu me sinto espiritualmente longe de Deus. Esse é o meu deserto. Quando eu estou sentindo falta dele. As partes humanas aqui, essas coisas, embora maltratem de fato, dificuldades financeiras, saúde, tudo isso, mas isso aqui a gente enfrenta, e hoje está de um jeito, amanhã está de outro, isso aqui passa. Mas o que eu sofro mesmo, o que me maltrata, é a ausência de Deus. Às vezes eu sinto que ele está longe de mim, que eu preciso dele, dá uma sede de Deus. Você que sabe se você iria incluir na lista este item, porque seria muito interessante eu ter distribuído aqui uns papéis e uns lápis e ter realmente visto, para você mesmo, não é para mim não, eu faria a minha lista, só que agora eu já preparei a pregação, estou, né? Com vantagem com relação a vocês, mas teria sido interessante alguém me pegar no meio da minha rotina de trabalho: pastor, escreva aí uma lista do que é estar no deserto para o senhor, o que é que mais se faz sofrer, para mim, para vocês. Seria, pense nisso, medite nisso. Versículos 2 ou 3, no deserto, ele estava com saudade da adoração no santuário. Tudo indica que é isto. Deu saudade muito grande a Davi. Eu queria estar agora em Jerusalém, lá no santuário. Não tinha um templo. Ainda o templo foi, feito pelo filho dele, Salomão, como vocês sabem. Mas tinha a Arca da Aliança, que o próprio Davi trouxe, que os filisteus tinham levado. Ele trouxe para Jerusalém e havia lá um lugar muito provisório até que o templo fosse construído. Mas tinha um lugar lá em Jerusalém onde estava a Arca de Deus. Então, quando ele fala em santuário e tudo, entenda isto. Ele queria estar lá. Deu saudade nele. Quando ele fala aqui da... Eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. É claro que ele não via nada no santuário da força de Deus, da glória de Deus. Ele está falando da fé, está falando da visão espiritual dele, quando ele adorava a Deus. Então ele realmente sentia uma comunhão com Deus, uma convicção da glória de Deus. Ele não enxergava fisicamente, claro. Está muito espiritualizado isso aqui. Agora, além de glória aqui, ele vai falar de força e glória, porque aí no versículo 3, a tua graça é melhor do que a vida. O hebraico tem uma particularidade que uma palavra pode significar várias coisas. Então, não deve ter sido uma tarefa fácil para os tradutores que trouxeram do hebraico para o português ou para qualquer língua o hebraico, porque essa palavra aqui, por exemplo, ela pode significar bondade, amor, benignidade, fidelidade. Essa simples palavra aqui, que aqui foi traduzida por graça. Então não dá para nós focalizarmos muito e explorar muito o conceito de graça mesmo, ou de benignidade. Aliás, o grego tem uma palavra para benignidade e outra para bondade. Uma vez eu fui escrever um livro sobre o fruto do Espírito, e tem lá, benignidade e bondade. Agora, como é que eu vou explicar um e outro? Tive que mergulhar para estudar a sutileza de diferença no grego, Novo Testamento, entre uma palavra e outra, bem focalizada. O hebraico não, ele é bem mais vago. Então não podemos aqui dizer, ele estava olhando, era a bondade de Deus. Não, era a fidelidade de Deus. Não, era a graça de Deus. Não, era o amor de Deus. Então ele estava olhando, eu acho que a palavra graça aqui traduz bem, qualquer uma outra poderia, como já falei, estaria correta, mas graça aqui talvez seja a palavra que os tradutores encontraram para melhor explicar o resumo disso tudo. A atenção de Deus para com ele, o carinho de Deus, aí vem o amor de Deus para com ele, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, o favor imerecido, que tecnicamente é o que nós conhecemos como graça. Então, mais do que aqui, tem a hora da gente focalizar numa palavra, explorar fundo o significado, e às vezes não, deixa um pouquinho assim mesmo, um pouco vago, mas não é, a palavra não é vago. É mais abrangente, talvez a palavra melhor seja essa, a ideia, uma coisa mais abrangente. Então, o poder de Deus mexia muito com Davi, a glória de Deus mexia muito com Davi, mas essas coisas poderiam ser consideradas externas com relação a ele. Deus é muito poderoso, mas alguém que não quer saber de Deus não está nem aí para o poder de Deus, para a glória de Deus. E Deus poderia ser poderoso e não ser bom para nós, seria um terror, como os pagãos, inclusive. Eles têm muitos deuses lá nas suas imaginações que são malvados, são perversos, poderosíssimos, mas perversos. Então, Davi acha um espetáculo mais do que a glória de Deus. Ele também, Alá falou em primeiro lugar a glória dele, o poder dele, mas era como é que aquele Deus poderoso e glorioso se relacionava com ele, Davi, que é um ponto da vida cristã espetacular. É que ao lado da nossa convicção do tamanho do poder de Deus, da soberania de Deus, nós sabemos que esse Deus é extremamente, extremamente carinhoso para com cada um de nós. Aí o crente vibra. É exatamente o que Davi fez aqui, vibrando. Toda essa glória, todo este poder se volta para mim. E sabe uma coisa, Senhor? Melhor do que eu viver é eu saber que sou alvo do teu amor, da tua misericórdia. Aí vem, da tua fidelidade, da tua bondade, da tua graça. Olha, a vida é o número um do nosso patrimônio em termos de valor. É o máximo. Todo mundo diz, não, eu dou tudo pela minha vida. Dou, leve, deixando, me deixando vivo. É a minha vida, é a vida. Então Davi, ele vai logo aqui para o número um. Ele diz, mais importante do que é o meu reino. Mais importante do que é o que eu tenho, o que eu possuo, do que meus filhos, do que minha família, do que a minha vida. É o que tem de mais importante. Pois bem, ele encontrou algo mais importante do que a vida dele, que é a graça de Deus. Eu gosto de observar aqui como a adoração que Davi tinha a Deus, ela se constituía também de um aspecto prático, muito prático. Era naquela adoração, ali no santuário, em que ele vibrava com a glória de Deus, com a graça de Deus, ou com o poder de Deus, que ele compreendia o que Deus era bom para ele. Isto é aspecto prático da adoração. Se a nossa adoração a Deus, ou nossas orações, não tem efeito prático, algo está errado. Você vai a um culto, canta hinos, ouve pregações, curte os irmãos, comunhão gostosa com os irmãos, tudo isso é uma adoração que a pessoa faz a Deus. Aí volta do culto igualzinho, foi. Igualzinho. Aí vai de noite, outro, segundo culto, domingo. Aí volta igual. Aí vai vários cultos durante um mês. Dia 1º de março está igualzinho 1º de fevereiro. Está igualzinho 1º de janeiro. E adorando a Deus, indo para os cultos, e adorando a Deus. Está adorando direito, não tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Porque a adoração a Deus, falar na grandeza dele, na majestade dele e tudo, se isso não se revestir de um aspecto muito pessoal, prático, gostoso para mexer aqui dentro, dentro do coração, tem uma coisa errada. Você vai orar, aí se levanta da sua oração do jeitinho que entrou. Todo o resumo da sua vida de oração durante um mês inteiro contribuiu praticamente nada para você vibrar com o amor de Deus por você, mais do que você vibra pela própria vida. É muita vibração, gente. Não, você vai orar e sai do jeito que tu vai, vem, é para o culto, volta, adora, ou ora, lê a Bíblia e tudo, escola dominical, e vai, vem, aí não sai do canto. A sua atitude pessoal, o vibrar do seu coração para a pessoa de Deus, descobrindo que esta pessoa de Deus lhe ama muito e lhe quer muito bem. Examine, meu irmão, minha irmã, se a sua adoração a Deus, o conjunto da sua adoração a Deus, incluindo em cultos públicos, incluindo orações particulares em casa, incluindo tudo, os estudos, as aulas, tudo, se tem tido esse efeito na sua vida. Se não tem feito, veja, e peça, converse com Deus, e peça a Ele esse prazer, esse gozo que Davi estava sentindo, mesmo no deserto. Versículo 4, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Fui olhar o original, parece que eu queria jogar uma ênfase grande na ideia de cumpre-me, como se ele se sentisse obrigado a bendizer a Deus, mas infelizmente parece que não sou perito em língua, tenho que depender muito do que eu leio, de livros e tudo, nas línguas originais, mas parece que eu não posso pesar muito aqui no aspecto desse cumpre-me. Não sei, parece que não tem no hebraico isso lá não. O que tem? é que ele sentiu uma vontade de, ou inclinação a, ou uma obrigação mesmo de bendizer a Deus. Alguma coisa puxou muito, isso aí é claro, alguma coisa puxou muito Davi para ele bendizer a Deus. Se não ele se sentiu obrigado mesmo, mas pelo menos vamos dizer, fortemente inclinado. Aí eu jogo a pergunta para você. Eu imagino que você deva conhecer, você crente, essa sensação agradável de se sentir puxado, levado ou empurrado a agradecer a Deus, a reconhecer Deus nos seus caminhos, a vibrar com o que Deus é para você e tudo mais. Deve ser, você deve conhecer essa sensação, é muito agradável. Pois bem, essa sensação é esporádica? Essa é a pergunta que eu quero fazer no versículo 4. Ela é esporádica? Que acolá? Rapaz, estou com vontade tão grande de agradecer a Deus, estou que não me aguento aqui. Se não fizer uma oração aqui, eu vou explodir. Porque eu estou com muita vontade de agradecer a Deus, meu coração está transbordando de falar com, de vontade de falar com Deus. Não se conforme com nada menos do que isso, não. Ah, tem que orar hoje. Foi 20 minutos ou foi 15, hein? Que eu prometi no começo do ano que ia orar todo dia 15 minutos, ou foi 20, nem me lembro. Acho que eu anotei em algum lugar aí. Foi 15 ou 20, que eu me obriguei a orar 15 minutos ou 20 e então. Tal. Tudo bem, esse tipo de disciplina espiritual não é ruim, não. Você se obrigar mesmo, dentro, com certos cuidados, para não ficar uma coisa exageradamente só exterior e tudo. Então, essas disciplinas e você tentar seguir um certo planejamento é bom, é bom. Mas não se satisfaça só com isso. Se você orar 2 minutos e não sentir este gozo de agradecer a Deus, converse com Ele. Senhor, não está bom. E não precisa nem ser uma oração formal, naquele momento que você tirou lá no seu ambiente privativo e tal. Não, mesmo andando de carro, no ônibus ou a pé, a vontade de agradecer a Deus. Examine o seu coração para ver se você tem esta vontade como Davi. E você notou aqui, quando é que Davi iria bendizer a Deus? O timing, o tempo, qual é? Leia aí para mim. Enquanto eu viver, Senhor, é o seguinte, se esse meu problema aqui com Absalão for resolvido a contento, e esse menino não conseguir tomar o reino de mim, e eu voltar para o meu poder, e for restaurado e tudo, aí tu vai ver o que é um coração grato. Tu vai ver o que é um coração grato. O que é bem dizer. Não. Enquanto eu viver, ou seja, em qualquer situação, não interessa o resultado do que acontece aqui na terra. Agora, desvincular esses resultados do nosso dia a dia aqui, com a nossa vontade de bem dizer a Deus, eu sei que não é fácil, não é uma coisa natural, porque a nossa tendência é vincular uma coisa com a outra. Está tudo bem aqui? Está. Aí eu sou grato a Deus. Está tudo esquisito aqui? Fica assim. Vamos esperar uma situação melhor para eu agradecer a Deus. Não é bem assim. Levantou as mãos. O judeu gostava de levantar a mão com as palmas das mãos para cima, mostrando que estavam vazias e que não tinham, era uma maneira de reconhecer que não tinham nada diante de Deus. Não sei se todos faziam exatamente assim, mas que era um costume bem disseminado entre eles, era. Versículos 5 e 6, como de banho de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, e no meu leito quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Novamente o físico e o espiritual lado a lado no poeta Davi. Ele era um poeta. A alma em banquete. E curioso é que ele diz até qual era o alimento do seu banquete. No caso, banho e gordura, apontando claramente para alimentos gostosos, suculentos, para se comer. Então ele se imaginava num banquete mesmo com muita carne, gordura, coisa pesada e gostosa que para quem tem apetite agradável, para o instinto de comer. É óbvio que a alma dele não estava comendo gordura nem coisa nenhuma, mas era a forma dele dizer que a alma dele se banqueteava gostosamente com Deus. Gostosamente. E os lábios dele, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Que bom, ele adorava a Deus lá no santuário, curtindo mesmo a presença de Deus, cantando a Deus. Não, não é o que ele está dizendo, não. Aqui ele não fala mais de santuário. Ele está falando, sabe aonde? Na cama. Na cama. Esse banquete espiritual de Davi, banquete, a alma dele se deleitava com Deus, era ele deitado, ó. E os lábios dele cantando louvores a Deus. Aí eu não sei se era literalmente cantando, ou também poeticamente, na sua mente, no seu coração, louvando a Deus. Tanto faz essas alturas, mas mostra aqui como ele reservava um tempo. Ele adorava a Deus de maneira muito intensa, sozinho, e no lugar mais privativo e íntimo que alguém pode ter, que é o seu leito, lugar onde você dorme. Tempo a sós com Deus. Esse é um problema grande hoje. Tenho batido nesta tecla várias vezes e tenho que fazê-lo, né? Porque é uma coisa que muita gente hoje não tem, é tempo. Tempo para nada. Imagine um tempo, vou dizer agora uma coisa muito esquisita, triste dizer, um tempo aparentemente improdutivo. Eu ficar no meu leito, eu ficar na minha rede, na minha cadeira, pensando em Deus, meditando. Isso é improdutivo. O que é que isso vai aumentar o meu salário? O que é que isso vai aumentar a minha produção para mostrar para o chefe? Que aliás o chefe no mês passado aumentou 30% a minha produção, eu não cumpri nem minhas metas, eu cheguei a sair 90% das metas, já achei muito. Ele me chama, isso agora não é aqui não, agora eu quero uma vez e meia isso aqui. Mas doutor, não consegui nem isso aqui. Problema seu. O mundo hoje é assim. Então alguém hoje pensar em ficar uma hora ou duas horas ou 15 minutos, não sei, parado, sem internet ligada, sem o celular ligado, já é estranho. Talvez orando aqui, mas com o olho ver se caiu a rede. Estamos absolutamente viciados, todos nós, com internet, com produção, com fazer alguma coisa, com produzir, com render alguma coisa. Hora da academia, pois é, gasta uma facilidade tão grande, uma hora na academia, para malhar, para ficar com o corpo bem moldado e tal, não gasta uma facilidade tão grande, uma hora de trânsito para lá, uma hora para cá, uma hora lá, fazendo pilates, fazendo não sei o quê. Eu sei que muita coisa depende, é questão que os médicos mandam, de saúde. Eu estou só dizendo a comparação é uma coisa chocante. A noção que você tem de passar meia hora parado, pensando em Deus, com tudo desligado, você provavelmente acha inadmissível isto. Tudo bem, é uma questão sua, pessoal. Mas Davi caprichava. Agora Davi tinha pouco o que fazer, ele era só rei. E do império em expansão, reizão poderoso e guerreiro. Gostava de uma expansão. O reino chegou no ponto máximo. Reino de Israel na história com ele, depois Salomão ainda um pouco mais por causa das alianças de Salomão. Salomão não era guerreiro, Salomão era um homem mais de relacionamentos, era mais um diplomata, homem de paz, não era um homem de guerra. Davi era um homem de guerra, de muita guerra. Então Davi fez um império grande para a época, grande. E Salomão já pegou feito e abrangeu um pouco mais, não por conquista nas armas, mas por conquista diplomática. Mas tudo conquistado por Davi. Então ele era um homem muito ocupado. E não se esqueça de que ele fez grande parte só dos salmos. São 150 salmos, ele fez muitos, não sei exatamente quantos, nunca contei. Era um poeta, escrevia muito, certamente. Então ele era um homem ocupadíssimo. E ele gostava de adorar a Deus na sua cama. Gente, ele está falando aqui em banquete de gordura e banha. Eu acho que ele usou as palavras mais fortes que ele pôde encontrar para expressar o que é um banquete, fisicamente falando, gostoso mesmo. Desse da água na boca da pessoa passar 2 dias antes pensando, ali vai ser um banquete, ali vai ser um banquete. Às vezes a gente vai jantar na casa de um parente, de alguém, no restaurante bom, e diz, não vou nem almoçar, né? Se preparando para um banquete. Foi esse banquete que Davi disse que a alma dele tinha com Deus. Você tem a mínima ideia do que é isso? Será que eu tenho ideia do que é isso? Gostaria muito que tivéssemos. Versículos 7 e 8. Porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Bonito. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Davi justifica tanta vibração com Deus aqui, é que Deus era o auxílio e amparo dele. Ele não esqueceu da situação dele, hein? Estava fugindo do filho, numa situação crítica. De fato, ele precisava muito de Deus, e Deus era o auxílio dele, o amparo dele, e a veia poética, a sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Olha a palavra sombra, que não tem no deserto é sombra. Embora eu imagine que o rei estivesse na sombra mesmo, porque não ia deixar o rei do sol. Se bem que a situação dele era muito precária, naquela fuga foi feita às pressas, e ele não estava ali como um rei que estava fazendo uma visita pelos seus domínios e tal, não, ele estava fugindo mesmo. Mas eu imagino que alguém não deve ter botado uma coberta em cima da cabeça do rei. Mas o que tem pouco em deserto é sombra. Ele aqui puxa, era um poeta, ele puxa a ideia da sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Ele não parece nem que estava fugindo em pleno deserto. Por fim, a minha alma apega-se a ti. Aí eu fui olhar o que significa essa palavra no hebraico, achei um espetáculo. Grudar. Grudar. Colar. Quase que eu mudei, quando eu descobri isso, quase que eu mudei o título da pregação para alma grudada. Quase que eu coloquei o título, mas deixei, achei mais bonitinho, banquete espiritual no deserto. Mas deu vontade para chamar atenção. Alma grudada, e alma gruda em alguma coisa, a de Davi grudava. Se a sua alma gruda em alguma coisa, não sei, talvez no seu dinheiro, provavelmente. Nas coisas daqui, provavelmente, sua alma se gruda nos seus filhos, sei lá, em alguma coisa. Mas a alma de Davi grudava em Deus. Ah, inveja, Davi. Como é que faz, Davi? Para usar aquela cola maluca. Antigamente era araldite que chamava, misturava uma com a outra. A mais moderna é super bonda, né? Que não tem quem descole. Pois eu queria essa cola para juntar a minha alma com Deus. Na realidade, nós temos essa cola. O Espírito Santo é o nosso selo. Já estamos selados, mas eu estou falando agora é no sentido de você perceber a realidade desta cola e você se sentir grudado com Deus e não querer, e o maior pavor do mundo é se afastar dele. O maior pavor na sua cabeça. Pois eu gostaria de encerrar mesmo com muita inveja de Davi e tentar passar para vocês essa inveja. Senhor Deus, gruda a nossa alma contigo. Agora, antes disso, nós precisamos decidir, a ideia da disciplina de novo, de você ter como objetivo isto, não é uma coisa que você vai sair daqui, pastor, resolvi, me dizer lá fora, nem me diga, por favor, a partir de hoje, estou grudadão com Deus, vou botar logo um adesivo no meu carro, grudado com Deus, não, bote não, bote não. E não pense que é uma coisa assim, de hoje para amanhã, que você vai conseguir estar com a alma colada com Deus, como Davi estava, não. Mas, isso é totalmente, totalmente ao seu alcance. Depende de você querer, para acionar o poder de Deus. Você não vai conseguir sozinho esta condição. Mas provavelmente Deus não vai utilizar o seu poder para lhe colar nele sem você desejar. Então são essas duas coisas. Então compete a você desejar intensamente e marcar como objetivo, como alvo e como uma disciplina espiritual mesmo. Eu vou me colar mais e mais e mais em Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo banquete espiritual que esta passagem nos fornece. Que espetáculo ver aquele teu servo eu acho que é facilmente a maior provação de Davi, o maior vexame, pelo menos a maior vergonha, humilhação que aquele homem passou, eu acho que foi naquele local, naquele momento ali. Foi muito, muito, muito ruim para um rei. Nós nem imaginamos o que é ser um rei perseguido. Obrigado então pelo banquete que ele estava tendo contigo e passou para frente, escreveu, orientado mesmo pelo teu Espírito, para nos banquetear também, e que nós estejamos cada vez mais desligados das coisas daqui, no sentido de darmos muita importância a elas e passarmos a medir os nossos valores com o alto, com a tua pessoa. Nosso deserto é estar longe de ti, a nossa delícia é estar perto de ti. Nosso banquete não é um camarão, uma lagosta ou um filé, mas nosso banquete é a alma estar gozando das delícias de uma comunhão contigo. Que espetáculo, Senhor, tudo isto, e que nós estejamos grudados em ti o tempo todo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.